Senhor presidente, senador Monsanta, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, muito antes das eleições, eu fiz aqui várias denúncias contra o atual governador do meu estado, o senhor José Júnior, por várias ações administrativas corruptas que ele fez antes do período eleitoral, inclusive. Uma delas, a que mais, digamos assim, indignou a população, foi a questão do descarte, isto é, jogar fora medicamentos com prazo de validade ainda por vencer, alguns com prazo de validade vencidos, e em seguida comprar aqueles mesmos medicamentos com dispensa de licitação, superfaturados, portanto roubando de duas formas, roubando ao jogar fora remédios ainda por vencer e roubando por comprar os mesmos remédios de maneira superfaturada. Por que eu fiz essa denúncia aqui e encaminhei para a Procuradoria-Geral da República, para o Tribunal de Contas? Isso teve, digamos assim, um prejuízo na cadeia que vinha sendo feita dessa corrupção com medicamentos. Eu recebi algumas ameaças à minha integridade física, isto é, à minha vida, lá no meu escritório em Boa Vista, na capital do meu estado. E então, eu resolvi pedir ao Senado que me fosse dado segurança para enfrentar o período eleitoral, que daí ia começar, porque, de fato, as ameaças não foram, digamos assim, à toa, porque nós rastreamos, foram ligações de três locais diferentes, sempre de telefones públicos, orelhões, e com o mesmo conteúdo, de que eu teria que ficar me alertando para ficar quieto, que deixasse de denunciar por sob pena de que eu iria amanhecer com a boca cheia de formiga, em outras palavras, iria me matar. E eu pedi ao Senado que me desse segurança nesse período, e o presidente Sarney prontamente designou, aliás, foram várias equipes que estiveram comigo durante o período eleitoral, inclusive no segundo turno, e que tenho certeza que só a presença deles lá serviu como uma barreira para qualquer coisa que pudesse ser tentada contra mim. E o que eu fiz já hoje, já fiz um ofício ao presidente Sarney, agradecendo e ressaltando o trabalho profissional, muito bem feito, com dedicação, dos agentes que foram lá em Roraima me dar essa segurança. E eu quero fazer aqui o registro, portanto, para constar nos anais da Casa, aqui do Senado, dos policiais legislativos que trabalharam no planejamento e na execução da segurança, da minha segurança, no período de 7 de setembro a 7 de novembro. E eu quero citar, então, nominalmente, na parte de planejamento, o Pedro Ricardo Araújo Carvalho, o Alex Anderson Costa Nobre, o Ralph de Andrade Mendonça, o Cláudio Hilário de Souza, e na execução, Arinete Vidal de Marins Filho, que inclusive se encontra aqui no plenário, o Gabriel Carlos dos Reis Costa Dias, o Imelton Pires de Azevedo, o João Luiz de Moura Araújo, o João Percido Carmo Pereira, o Júlio César Ponte, o Marcelo Roberto Fiorillo, Paulo César Ferreira de Oliveira, o Ricardo Leal da Costa e o Wilson Tomé Maia. Então eu quero agradecer pessoalmente a esses agentes, esses profissionais que realmente se houveram com muita dedicação e zelo durante esse período que me deram segurança no meu estado. Mas, senhor presidente, não fosse só as corrupções do ponto de vista administrativo, quer dizer, o que o governador, desde que assumiu em dezembro de 2007, veio praticando, porque ele próprio me disse, 7 meses depois que assumiu, que lá em Roraima, ele disse textualmente, só ganhava eleição quem tinha poder, e ele tinha o poder porque ele era governador até 31 de dezembro deste ano. Portanto, seria governador durante todo o processo eleitoral. E além do poder, quem tivesse dinheiro. E ele já tinha. Apenas 7 meses após assumir o governo, já tinha, segundo ele, 50 milhões de reais guardado. Ora, se ele estava assim já em 2008, imagine na eleição, durante o período eleitoral de 2010. E realmente, o que nós vimos em Roraima foi uma ação de corrupção em todos os níveis, usando os instrumentos do governo, as secretarias, todos os equipamentos do governo a favor da campanha política. Se transformou a máquina do Estado num comitê eleitoral do governador. Tanto é que na prestação de conta deles, surpreendentemente, os doadores principais são os secretários do seu governo. Isso nós sabemos que é pro forma. Na verdade, o que houve foi um grande roubo do dinheiro público. E nós já temos algumas ações ajuizadas contra o governador. E eu quero aqui frisar a matéria recentemente publicada na Folha de São Paulo, por sinal de ontem, que diz: Grampo revela compra de votos em Roraima. E aí tem uma extensa matéria em que diz: conversa entre parentes e assessores do governador reeleito mostram oferta de benefícios em troca de apoio. Há evidência de 3 crimes, abuso do poder econômico e político e captação de sufrágio de maneira irregular. E aí na matéria, inclusive foi também divulgada no jornal do SBT, há a voz da primeira-dama, a esposa do governador, aliciando, oferecendo realmente dinheiro em troca de votos. E essa matéria está fartamente documentada, inclusive quem quiser acessar lá o site da Folha vai ouvir inclusive as gravações, porque foi gravado. E o que é mais sério, eu também já tinha denunciado aqui uma professora indígena e um Tuxaua, que é o chefe da comunidade de uma comunidade indígena, denunciaram que houve uma compra de votos desavergonhada nas comunidades indígenas. Aliás, esse governador também disse que voto de indígena só comprado. Disse para um líder indígena que me falou sobre essa questão e que, inclusive, ficou indignado e, a partir daí, passou a trabalhar ardentemente contra o governador. Mas o certo é que aqui também tem. Índio admite negociação de voto em Roraima. O líder confirma ter acertado a venda de votos em favor do senhor José de Anchieta Júnior em 22 comunidades indígenas por R$ 120 mil. E aqui está uma longa matéria, inclusive, repito, com gravação também da questão dessa tentativa de aliciar o indígena. E hoje saiu outra matéria dizendo que o governador é alvo de nova ação por uso de rádio. O governo do estado de Roraima tem uma rádio que foi comprada da Rádio Obras, portanto é uma rádio oficial, que foi transformada, vamos dizer assim, numa rádio para fazer campanha dia e noite para o governador. E isso foi também gravado, documentado e dado entrada no Tribunal Regional Eleitoral, que encaminhou para o Ministério Público, e o Ministério Público denunciou o governador pedindo a cassação do seu registro. Infelizmente, como a justiça tem que obedecer regras, e isso enseja os advogados fazerem manobra para protelar o julgamento que foi iniciado contra o governador foi adiado porque o PSDB, partido do governador, qual ele é presidente lá em Roraima, entrou com um pedido para ser assistente. Com isso, tinha que abrir vistas ao Ministério Público e depois ao partido para se pronunciar. Ora, o partido lá em Roraima é o governador, mas a lei estabelece isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção e deixar registrado aqui, para comprovar essas denúncias, é que, de fato, o roubo foi muito grande. Porque no primeiro turno, e aqui estão os documentos, o governador, o candidato Neudo Campos, ex-governador de Roraima, ganhou o primeiro turno, apesar da maracutaia feita. Mas no segundo turno, houve uma inversão e o governador reeleito, ou eleito, porque ele não foi eleito a primeira vez, assumiu um mandato que era do titular, ele foi eleito agora, ele conseguiu reverter a situação de duas formas: comprando votos de maneira pesada e comprando até a abstenção, comprando a entrega de documentos, incluindo o título de eleitor e os documentos que tivessem fotografia, para o eleitor não comparecer à urna. E isso está claro nos números. No primeiro turno, a abstenção em Roraima foi de 13%. No segundo turno, que só, portanto, ficou os dois candidatos a governador que foram para o segundo turno, a abstenção aumentou para 18%. Quer dizer, isso aí é muito mais do que a diferença de 1.700 votos que o governador colocou. Então, ele comprou a abstenção e ele comprou voto de quem foi votar. E mesmo assim, com toda essa falta de vergonha, ele levou, pelo menos temporariamente, a eleição por 1.700 votos. Eu quero dizer, e vou trazer outras denúncias aqui, que o que foi publicado é café pequeno diante do que foi feito no meu estado. E eu espero que o Tribunal Regional Eleitoral, espero que o Ministério Público e a Polícia Federal, porque ainda existem inquéritos em curso na Polícia Federal, e eu acho que se a Polícia Federal não tem pessoal suficiente para fazer andar rapidamente esses inquéritos, ela deveria pedir reforço de estados onde não há problemas. Porque, como nós comentamos hoje aqui, com esse calendário eleitoral, em que a eleição termina em novembro e a diplomação dos eleitos é em dezembro e a posse é em janeiro, muita gente, como eu, esse governador lá do meu estado, assume porque não houve o julgamento. Com isso, ele, com o poder na mão, como ele mesmo diz, com dinheiro, ele paga bons advogados e faz outras ações para procrastinar o julgamento e, quem sabe, terminar o mandato, mesmo tendo roubado as eleições, como está patente. Aliás, eu quero louvar aqui o jornal Folha de São Paulo e outros órgãos da imprensa nacional que, durante, inclusive, a eleição, publicaram essa matéria. Nós temos um farto dossiê sobre essa questão, documentados, filmados, gravados. E eu não acredito que uma pessoa que comandou um esquema tão violento de corrupção como esse permaneça com um mandato ilegítimo, usurpado, como foi o caso do governador de Roraima. Então, eu quero deixar aqui, senador Monsanto, esse registro, pedindo a Vossa Excelência a transcrição na íntegra das matérias que aqui referi, que não li na íntegra justamente para colaborar com o tempo, mas que merecia uma leitura detida para que todo o povo brasileiro, notadamente o povo do meu estado, tomasse conhecimento. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que, para consolidar o meu pronunciamento contra a corrupção à vida na eleição do governador, seja transcrito os documentos a que me referi. Muito obrigado.